Os cristãos são, de facto, uma comunidade de palavra, não é? Ela começa e não acaba. Eu vou procurar ser breve, até porque as palavras que já dissemos são tão significativas, tão relevantes, que o nosso alimento já é suficiente. Eu, respondendo ao apelo do Padre António Martins, o nosso capelão, eu contaria que no ano de 1990 aconteceram-me três coisas. Fui ordenado padre, publiquei o meu primeiro livro de poemas e conheci a Eti Ilesum. E estes três acontecimentos certamente marcaram aquilo que eu sou. Por isso tenho uma dívida muito grande em relação a esta rapariga judia de Amsterdão, e agradeço muito à Patrícia, a todos aqueles e aquelas que estão a construir este momento tão belo e que na Faculdade de Letras vão continuar esta reflexão oportuníssima, porque eu não me sinto pai da Eti, evidentemente, mas sinto que há uma fraternidade, e que nós somos irmãos e irmãs, da experiência desta mulher, que não nos deixa indiferentes e nos ajuda a viver a nossa. Muitas vezes pensei, porque é que ela, o percurso dela, a biografia dela, as palavras dela, nos tocam tão profundamente? E eu acho que é porque ela vive à procura de sentido, à procura de verdade, à procura de beleza, à procura de amor, à procura de Deus, sem um guião. Ela vive no aberto. E isso é para nós uma fonte de identificação muito grande, porque eu acho que nós vivemos num tempo em que somos assim. Se quisermos ser honestos, por exemplo, a experiência espiritual que fazemos aqui na comunidade, mas em tantas comunidades que estão aqui interceptadas, é muito isso, é viver uma procura sem guião, onde sentimos que tantas coisas têm de confluir para um caminho, para uma resposta, e aquilo que, por exemplo, diz o Papa Francisco, que é preciso valorizar o processo, que não, o desfecho não importa, o que vai acontecer nós não sabemos, mas o processo, isso temos de o agarrar muito bem. E eu creio que Eti Ilesum agarrou muito bem o processo da sua vida. O desfecho é a coisa menos importante. Ela ter morrido em Auschwitz certamente marca a sua biografia, mas a coisa mais importante, mais rica, mais etiana, é a sua vida, é a decisão da sua vida, é o caminho que ela fez. E isso para nós é espantoso, porque nós estamos assim, vivemos num mundo assim e temos de construir a nossa vida também desse modo. Em 2017, um grupo aqui da comunidade da Capela do Rato peregrinou até a Holanda. Foi uma viagem belíssima. A experiência em si mesma de uma peregrinação, o estar juntos, mas também receber a iluminação, e a iluminação instigadora, às vezes árida, às vezes dura como um prego, às vezes doce como uma daquelas flores de que fala a Eti, mas recebemos essa iluminação, sentindo que o que estávamos a fazer era uma coisa um bocado estranha. Eu lembro-me quando estávamos na paróquia, fomos celebrar missa em Westerbork, e na paróquia perguntaram: mas quem é essa Eti? O que é que vocês vieram aqui fazer? Vocês são católicos? E nós sentimos-nos como os reis magos a chegar a Jerusalém, a perguntar se tinha ali nascido um Messias, e ninguém sabia de nada. Mas pronto, não faz mal ser os primeiros. E uma das coisas que sentimos e que tem a ver também com a memória da comunidade do rato é a responsabilidade do ver. Quer dizer, nós vamos em peregrinação, vimos aqueles lugares, o que é que fazemos com isso? Ver é uma responsabilidade. E aconteceu uma história bonita, porque a vida está cheia de milagres. A vida está cheia de milagres. E os que conspiram para os milagres são os atores, digamos, menos previsíveis. A gente pensa, só quando é possível. Não, às vezes há impossíveis que se conjugam. Houve uma pessoa que disse, eu não posso ir à peregrinação, mas ofereço uma viagem para um peregrino. E nós dissemos, queremos um artista. Queremos alguém que possa contar, ajudar-nos a contar a história, porque os artistas têm esse papel de ser testemunhas, de poder contar. E a Eti é uma escritora, a gente não pode esquecer que ela descobriu a sua vocação de escritora ali neste processo do campo de concentração. Ela tornou-se capaz de contar aquela história. E tudo se conjugou, porque para nós era natural que quem poderia contar esta história era o Filipe Condado. Mas os incidentes fazem parte do processo. Ele depois voltou lá, foi lá 1000 vezes, certamente, e isso foi muito importante. E eu queria dizer uma palavra sobre o trabalho do Filipe. Acho que o Filipe fez um trabalho fantástico para dar-nos a conhecer o mundo da Eti nos seus sinais. No fundo, as suas imagens são sinais, são pontos de correspondência, são pontos luminosos ou pontos noturnos no meio do seu percurso, mas era uma obra muito necessária. Para quem já leu o diário, para quem leu as cartas, esta espécie de fotobiografia que o Filipe monta com as suas imagens e os textos que ele escolhe, é um livro muito, muito belo. Essa parte do livro é muito bela e é muito comovente. Por isso, acho que temos de agradecer muito ao Filipe também, digamos, a generosidade e a maneira como ele viveu este projeto. Eu apareço associado ao livro porquê? Porque na origem, a construção da ideia, sou também um co-protagonista, mas sobretudo porque quando a gente faz uma viagem como esta e ler, não temos de ir à Holanda, basta ler os textos de Eti Ileson, como hoje aqui os ouvimos, há uma pergunta que vem ao nosso coração, que é: o que é que vamos fazer com isto? O que é que temos de fazer? Que há uma pragmática muito grande no discurso dos testemunhas. Dá um testemunho em nós, porque o problema de nos pormos a ouvir os testemunhas é que depois nos tornamos também testemunhas. O meu texto, no fundo, é um texto que pode parecer um bocado insólito, mas é um texto que trabalha a pragmática dos escritos da Eti Ileson numa proposta de caminho espiritual. Fazer um retiro com Eti Ileson. Pegar na sua biografia e na sua palavra e fazer um caminho nosso. E penso que isso é muito importante, porque era alguma coisa que ela pensaria útil que acontecesse com as suas palavras. E então o livro, este livro em coautoria, tem essa parte da fotobiografia que o Filipe criou de uma forma tão extraordinária e tem o meu texto com uma proposta de retiro, de exercício espiritual, a partir das palavras da Eti Ileson. Um longo obrigado a todos aqueles que, e aquelas que ajudaram de tantas formas a que este livro pudesse acontecer. O Manel Rosa, da editora Documenta, que desde o princípio acreditou neste livro e que já tinha sido companheiro Nassir Alvim da edição, do projeto de edição dos diários e das cartas da Etilesum. Haver um editor em Portugal que acredita numa autora como ela e que publica 3 livros da Etilesum é uma coisa extraordinária. E isso temos de agradecer. E uma palavra de gratidão à Maria da Graça Carmona e Costa. Eu não tenho flores para lhe dar, mas dou-lhe um beijinho muito grande e uma palavra de gratidão, porque imediatamente disse que sim quando lhe batemos à porta para que pudesse apoiar este projeto e torná-lo mais viável, mais capaz de circular. Obrigado a todos, obrigado aos peregrinos, obrigado aos que rezam com as palavras da Eti, ou obrigado aos que leem a Eti e falam dela com tanto interesse, obrigado àqueles que mantêm viva este coro de testemunhas que nos rodeiam. Uma das memórias que guardo da peregrinação, no fundo é uma dupla imagem, duas imagens, aquela, nós não escolhemos as imagens que nos atravessam. Elas colam-se a nós porque encontram as fissuras para entrar e contagiam-se com outras imagens que encontram há séculos, há milénios dentro de nós. E há duas imagens que recordo dessa viagem. Uma era uma espécie de um bairro social em Amsterdão, um bocadinho nos arredores, onde o Julius Speer tinha o seu gabinete e onde os encontros com a Eti se davam. Era uma arquitetura um bocadinho brutalista, funcionalista, sem nada, despojada, mas há umas escadas como se fosse para um sótão. E lembro-me da cor das escadas. Foi uma imagem que me ficou, aquelas escadas vazias. E muitas vezes pensei como é que ela correria aquelas escadas, como é que era subir e como é que era descer aquelas escadas. E depois no campo de concentração em Westerbork, graças a Deus estava muito vento. E então uma das coisas que fizemos foi uma tarde de silêncio em que cada um estava por sua conta a caminhar, a rezar, a meditar, a estar. E muitos de nós deitámo-nos na relva a ouvir o vento. E o sopro daquele vento, que dizia tantas coisas, dizia as vozes inaudíveis de todas as vítimas da história, estavam naquele vento, mas também estava o sopro do Espírito, aquilo que na nossa humanidade não vai morrer, nada pode calar, nenhum sofrimento, nenhuma tortura é capaz de fazer abater essa espécie de quinhão, esse sopro, essa nefes que nos passa pela garganta, mas que é uma coisa, é a nossa imaginação, é o nosso amor, é o erotismo, é a criatividade, é o amor aos outros, é a oblação, é o sacrifício, é a devoção, é isso tudo que nós vemos na Etilesum. Isso tudo estava plasmado naquele vento, assim um vento direto, que falava com cada um diretamente. E é com a imagem desse vento que vos queria deixar. Obrigado.